problema agora é aprovar a lei. É aprovar a lei que garanta medidas extraordinárias de salvaguarda para que as pessoas não sejam, ainda de uma forma mais gravosa, de uma forma mais extensiva, como poderá acontecer com os contratos anteriores a 1990, para essas pessoas mais idosas, para essas pessoas que vivem sozinhas, desprotegidas e que ficam na iminência de receber a carta do senhorio. E não vamos agora teorizar sobre a condição dos senhorios e a sua heterogeneidade. Porque, pelos vistos, quando o PSD intervém nestas discussões, ficou à vista, como ficou mais uma vez, que a prioridade do PSD é garantir que os inquilinos vão para a rua e o mais depressa possível, porque até já deviam ter ido, foi o que agora nos disse. Já deviam ter ido. Mas nós estamos preocupados com a situação das pessoas que são confrontadas com as decisões desses grupos económicos, desses fundos imobiliários, para quem as famílias, as crianças, aqueles que vivem essas ameaças, são números numa folha de cálculo. Mas para nós não são, senhores deputados. Para nós não são. São pessoas cujos direitos, cuja dignidade, cujo futuro tem de ser defendido. E é defendido com medidas dessas. Argumentos absolutamente absurdos, como aquele que a deputada Márcia Passos nos trouxe, hipóteses absurdas do ponto de vista académico, não têm qualquer cabimento legal. Diga-me lá então, quantas casas é que a senhora já viu ou conhece que estão vazias porque o inquilino morreu e o senhorio tem a casa fechada e não a pode arrendar porque a pessoa que lá estava faleceu? E é isso que a nossa lei agora vem impedir, é que a casa seja arrendada. É este contributo que o PSD tem para o debate? Senhores deputados, uma última palavra, uma recomendação ainda para o senhor deputado Hugo Carvalho, é que nem se lembra de falar do Orçamento de Estado, porque se há coisa que ficou evidenciada em todo este processo, é que a última preocupação dos senhores era ter um orçamento. Porque a partir do momento em que o senhor Presidente da República veio dizer que se não houver orçamento há eleições, os senhores imediatamente deixaram cair o orçamento e disseram que não a tudo aquilo que de forma urgente o PCP coloca em cima da mesa para a discussão das respostas aos problemas do país. Portanto, se quer mesmo resolver os problemas, a pergunta é muito simples. Quem vota a favor, senhores deputados? Muito obrigado, senhor Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora na fase de intervenções e eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O PCP pretende aqui hoje utilizar a pandemia para impor a sua agenda política, normalizando aquilo que era suposto ser extraordinário. Está errado. Lá no fundo, o PCP quer voltar ao tempo das rendas congeladas, com péssima preservação de imóveis, sem renovação da cidade. Está errado. Porque até o PCP tem de reconhecer que o problema dos elevados preços da habitação é sobretudo um problema da falta de oferta em relação à procura. Ora, a oferta não aumentará se não inventariarmos, uma vez por todas, os terrenos e imóveis públicos e os pusermos ao serviço da habitação e sem criarmos condições para que possa haver mais projetos de construção. Ora, os custos de construção têm aumentado, sobretudo devido aos preços de materiais e à falta de mão de obra. Portanto, se o Estado quer ajudar, é então que faça tudo para baixar os custos que são da sua responsabilidade, tal como a carga fiscal sobre o setor que chega perto dos 40%, o dobro do que significa em Espanha. Está o PCP disponível para defender a redução dessa carga fiscal? Para além disso, é essencial acabar com a instabilidade legislativa no mercado de arrendamento, a qual conduz ou a não haver arrendamento ou a haver rendas mais caras porque incorporam aquilo que se pode chamar um prémio de risco. E termino com uma situação no Tribunal de Contas, numa auditoria sobre as medidas que o Governo PS, apoiado pelo PCP, que também aqui, introduziu para fazer face ao impacto adverso da pandemia na habitação. Diz o Tribunal de Contas: das 5 medidas com grau de execução insuficiente ou incipiente, 2 não apresentavam resultados. Só uma tinha uma meta definida, sem a ter atingido, e nenhuma se revelava eficaz para alcançar o objetivo, nem para recuperar a situação inicial. Por outras palavras, tratar de remendar e tratar os sintomas, e mal, não é tratar do problema. Foi o que o PS tentou fazer e que o PCP propõe aqui também fazer hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero começar por congratular o Partido Comunista Português por trazer esta discussão neste final de legislatura. Senhoras e senhores deputados, a 17 de fevereiro de 2012, a ministra responsável pela área do ambiente e habitação anunciou neste plenário uma reforma da lei do arrendamento que pretendia, dizia ela, que viesse a dinamizar o setor. Dizia à altura a ex-ministra Assunção Cristas, e passo a citar, quero começar dando nota de alguns resultados do censo de 2011. Estes dados mostram que cerca de 76% dos portugueses são donos da sua habitação, o que compara com uma média europeia de 60%. Mostram que há 772 mil contratos de arrendamento, dos quais 33%, cerca de 255 mil, são contratos anteriores a 1990, logo enquadrados no regime vinculístico. Mostram que 70% das rendas são abaixo dos 100 euros e mostram que 60% dos arrendatários têm mais de 65 anos. Mostram ainda que 47% dos contratos são posteriores à reforma de 2006 e que o universo dos contratos antigos desceu em 10 anos de 440 mil para os ditos 255 mil. E eu utilizo estas palavras da ministra para demonstrar, desmontar a ideia de que a liberalização do mercado de arrendamento, operada forçadamente com requintes de malvadez e inconstitucionalidade, viria a dinamizar o mercado de arrendamento. O chamado mercado, senhoras e senhores deputados, está igual. E passo a citar novamente a ministra no final da apresentação dessa proposta, na mesma data, para que fique claro o que se propunha, e acho que os senhores e as senhoras deputadas podem perceber o que é que aconteceu. Quero apenas terminar dizendo que, quando olhamos para o nosso mercado de arrendamento, constatamos rapidamente que a oferta ou é de má qualidade, de casas degradadas e desconfortáveis, ou é muito cara, com rendas muito elevadas, bem acima das possibilidades das pessoas. E quando não está em causa a má qualidade ou a renda cara, então muito provavelmente é porque a localização não é famosa, obrigando tipicamente a deslocações pendulares morosas, desgastantes e nocivas para o meio ambiente. Estamos convictos de que a presente proposta é capaz de responder positivamente ao desafio que enfrentamos. É uma lei equilibrada. É uma lei que não está cativa de nenhum interesse particular, mas que serve tão só o interesse de todos os portugueses em termos de um mercado de arrendamento a funcionar bem e a proporcionar a todos, nomeadamente aos jovens, que hoje já não têm crédito para comprar casa, habitação adequada às suas necessidades e a preços acessíveis. Pois bem, senhoras e senhores deputados, passaram quase 10 anos desta profética intervenção da altura deputada ministra Assunção Cristas e este trágico dia que veio a reduzir substancialmente, é verdade, as pessoas com mais de 65 anos protegidas pela lei e ainda os contratos anteriores a 1990, que maioritariamente protegiam e protegem essas pessoas. Essa lei foi declarada inconstitucional em alguns dos seus termos porque viola a confiança e estabilidade das pessoas mais velhas, protegidas especialmente pela Constituição. Passados estes 10 anos, pergunto aos senhores e senhoras deputadas que fez a liberalização do mercado. Terá baixado as rendas? Pois não. Terá disponibilizado mais habitação para arrendamento? Também não. Garantiu ela a reabilitação do edificado para arrendamento habitacional? Ora, mais um não. Garantiu o arrendamento para os mais jovens? Mais uma vez, não. Podemos concluir que esta foi uma lei que teve o único objetivo de desestabilizar o arrendamento habitacional e de garantir que milhares de pessoas protegidas pela lei e pela Constituição eram despejadas. Foi, sem dúvida, uma péssima lei. Ora, aos dias de hoje, esta lei não foi substancialmente alterada. As alterações à lei estabeleceram um teto mínimo dos contratos de apenas um ano. Uma pessoa entra e pode já ter que estar a pensar em sair de casa. Para além disso, mantém contratos transitórios que pressionam para a instabilidade quem arrenda no país após a pandemia, antes de ver novamente o espaço que habita no alojamento local. não retira a transição dos contratos antigos e não garante a todos os inquilinos que foram inconstitucionalmente despejados a proteção e até, digamos, a compensação que o Estado lhes deve. Estas foram medidas mínimas que, em setembro deste ano, o Bloco de Esquerda aqui apresentou e que o Partido Socialista, com o PSD e CDS, chumbou. O mesmo Partido Socialista, que em 2012 dizia que os contratos deveriam ser por um mínimo de 5 anos. O mesmo Partido Socialista, que na Lei de Bases da Habitação fez um trabalho à esquerda e inscreveu a estabilidade e proteção, assim como o acompanhamento ativo do despejo da habitação pública, que vergonhosamente remete recentemente da Segurança Social para a competência das autarquias no âmbito da descentralização. Nesta crise de identidade a que assistimos, eu pergunto-me, terá sido este já outro Partido Socialista? Aquele que emerge provavelmente desde finais de 2019? Também foi esse Partido Socialista, mais uma vez, não sei se será o atual ou o anterior, que se comprometeu em 2017, com mais de 170 mil fogos públicos até 2026. O que é certo é que o compromisso tem vindo a ser sistematicamente falhado. Não só esses compromissos mais genéricos, como também, por exemplo, o Primeiro Direito deixou de vir a celebrar os 50 anos de Abril e talvez, quem sabe, venha a celebrar os 52. E não é apenas o Bloco que diz esta questão, é também o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fez agora uma análise bastante detalhada, e eu convido os senhores e as senhoras deputadas a analisar, sobre as inscrições orçamentais para 2020 no Programa da Habitação e ainda daquilo que se encontra inscrito no Programa de Estabilização Económica e Social, que, lembre-se, foi viabilizado nesta Assembleia da República com orçamento suplementar para 2020. Pois bem, nas medidas em que o Governo se propõe a atuar, o Tribunal de Contas afere uma execução orçamental de apenas 16%, corresponde a 10 milhões de cerca dos 63 milhões inscritos. E vou detalhar porque me parece de facto importante que se compreenda não só a falha legislativa desde 2019, mas também a falha orçamental, que já não se pode atribuir ao iniciar dos programas. No âmbito da conservação e reabilitação do Parque Habitacional do Iru, em 2020, o Ministério reduz em 30% o número de fogos a reabilitar, orçamenta 7 milhões de euros e executa 5 milhões e 400 mil. Das 4 mil casas que reabilitaria em 4 anos, reabilita em um ano apenas 300. Na proteção do arrendamento habitacional, os subsídios às rendas, dos 4 milhões orçamentados, apenas se executaram 1 milhão e 200 mil, 30%. Para o Parque Habitacional Público de Habitação a Custos Acessíveis, 48 milhões orçamentados, 7% executados. Na reconversão do alojamento local, anunciado com pompa e circunstância, 4,5 milhões, 0 de execução. Nas medidas de redução, suspensão ou isenção de rendas do parque público, em que se poderia ter apoiado milhares de agregados pobres e em situação de informalidade laboral em setores do trabalho doméstico ou da construção, mas também em outros, o Iru deu resposta a apenas, senhoras e senhores deputados, 30 pedidos. Alcançaram uns míseros 30 mil euros no âmbito destes 30 pedidos. Relembro que o Iru tem um parque habitacional com cerca de 14 mil fogos. Ora, para responder à crise da habitação e à crise da pandemia, o Governo tinha inscrito um valor já diminuto para o setor da habitação. Quando devíamos ficar todos em casa, com as carências que se conhece a nível habitacional no nosso país, o Governo mobilizava apenas 63 milhões. Desses, usou 10 milhões. Bem pode, de facto, o Governo e o Partido Socialista encher a boca com a prioridade que é a habitação. Mas o que demonstram os números é que o orçamento para o primeiro direito é insuficiente, que a regulamentação da Lei de Bases da Habitação está pela metade e em muitos pontos preferiu deixar as pessoas desprotegidas e em situação de despejo e que os outros programas são sempre executados ao terço. Senhoras e senhores deputados, propaganda e água benta, cada qual toma a que quer. O Bloco de Esquerda não embarca nem em truques de magia orçamental, nem em truques de magia legislativa operadas pelo Governo. O nosso compromisso é mesmo...